Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Está começando o Paraná em Rede desta sexta-feira, 15 de março, e vamos aos assuntos do dia. O STF retira poder da Lava Jato de julgar ações de Caixa 2 e algumas sentenças poderão ser anuladas. Em Maringá, assassino conhecido como Maníaco da Torre é condenado em um dos 13 casos nos quais é acusado. Depois do crime em Suzano, o governo do Paraná lança um projeto Escola Segura. E hoje é dia do consumidor. O professor Cláudio Henrique de Castro traz para discussão o direito ao esquecimento. Após o consumidor limpar o nome dele, mas ainda constar em listas ou denúncias na internet, o que fazer? Ele vai nos explicar. O Paraná em Rede desta sexta-feira está no ar.
Previsão do tempo.
No Paraná teremos mais um dia de nebulosidade variável com possibilidade de chuva ao longo do dia para quase todas as regiões. A previsão do CIMEPAR é de que as temperaturas máximas cheguem a 27 graus em Curitiba, 30 graus em Paranaguá, 26 em Pato Branco e Laranjeiras do Sul, 28 em Foz do Iguaçu, 32 em Umuarama e Maringá, 33 em Paranavaí, Londrina e Apucarana. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes eleitorais como Caixa 2 não podem ser julgados associados a crimes comuns, como foi feito em algumas ações na Operação Lava Jato. Estas ações deverão tramitar na Justiça Eleitoral, segundo o STF. Com a decisão, sentenças dadas no âmbito da Lava Jato poderão ser anuladas.
Votaram a favor de que os crimes comuns cometidos ao mesmo tempo dos crimes eleitorais sejam analisados pela Justiça Eleitoral os ministros Marco Aurélio Melo, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Melo e o presidente da Corte, Dias Toffoli. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia foram favoráveis à separação dos processos com o envio da parte eleitoral à Justiça Eleitoral e os crimes comuns à Justiça Federal. O STF tomou a decisão ao julgar um caso concreto, um inquérito contra o deputado federal do DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. A decisão tomada pelo STF deve servir de regra para que o tribunal julgue outros casos. O diretor do Instituto dos Advogados do Paraná e professor da Faculdade de Direito da UFPR, Guilherme Brenner Lucchesi, explica que o parâmetro vai reafirmar o que já está na Constituição Federal. Segundo ele, o entendimento do Supremo não é novo, já era praticado em câmaras isoladas.
A nossa Constituição diz que os crimes eleitorais, aqueles crimes definidos no Código Eleitoral, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. E, segundo o regulamento previsto atualmente no Código Eleitoral, no Código de Processo e na própria Constituição, se houver a prática de outros crimes, outras infrações comuns, conjuntamente com crimes eleitorais, todo esse processo deverá ser reunido por conexão e enviado à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, então, é que decidirá se ela fará o julgamento de tudo de forma conjunta ou, a critério da Justiça Eleitoral, se deverá haver a separação desses processos, mantendo-se na Justiça Eleitoral o julgamento de crime eleitoral e mandando-se para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual, conforme o caso, os demais crimes que não tenham uma conotação eleitoral.
A decisão tem um significado negativo para procuradores da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal. Eles defenderam nas redes sociais que processos desse tipo fossem divididos e os crimes comuns permanecessem na Justiça Federal, onde tramitam a maior parte das investigações da Força-Tarefa desde seu início em 2014. O procurador Robertson Henrique Pozobon chegou a afirmar publicamente que a decisão do STF traria um risco de morte para a Lava Jato. O professor de Direito, Guilherme Brenner Lucchesi, discorda e diz que a operação não está em risco.
Não consigo enxergar a atuação da Força-Tarefa como estando sob ameaça. Até porque eu não consigo enxergar como é que a aplicação da Constituição, que é a nossa lei maior, como é que a aplicação da nossa lei pode colocar em risco a atuação institucional das nossas instituições públicas.
Ele complementa que a determinação do STF pode contestar a competência do juizado nos processos julgados no âmbito da Lava Jato, que serão analisados um a um, não afetando todas as fases da operação.
Se por algum acaso se identificar que alguma das fases da Lava Jato envolveu também a prática de crime eleitoral, muito provavelmente se decidirá que esse caso deveria ter passado primeiro pela Justiça Eleitoral, e aí poderá ocorrer que as decisões dadas por um juiz federal antes de passar pela Justiça Eleitoral, serão decisões dadas por um juiz incompetente. E aí, em razão dessa incompetência, essas decisões serão consideradas nulas e serão nulas também todas as provas obtidas em razão dessas decisões. Então, se houve uma busca e apreensão determinada por um juiz incompetente, todas as provas obtidas nessa busca serão nulas. Se houve a prisão de alguém determinada por um juiz incompetente, essa prisão e eventuais depoimentos, confissões obtidos em decorrência dessa prisão serão considerados nulos. Se houver uma condenação dada por juiz incompetente, essa condenação será nula. Então, esse é o efeito que essa decisão pode vir a ter na Operação Lava Jato.
O advogado e professor de Direito Guilherme Brenner Lucchesi afirma que a decisão proferida pelo STF vai servir de alerta para que todas as autoridades que estão à frente da Lava Jato tenham cautela antes de deflagrar uma nova fase da Força-Tarefa.
Tomar-se o cuidado de primeiro consultar a Justiça Eleitoral para ver se há ou não interesse na separação de processo. O que eu acredito que haverá interesse na separação de processos, porque a Justiça Eleitoral, apesar de sua grande qualidade, ela não possui a mesma estrutura que a Justiça Federal possui, o Ministério Público Eleitoral não possui a mesma estrutura que o Ministério Público Federal como instituição possui para o processamento desses fatos. São crimes complexos, toma-se bastante tempo, muito trabalho. Então, acredito que a Justiça Eleitoral declinará, continuará declinando, como sempre declinou, a competência para a Justiça Federal.
De Curitiba, repórter David Lira.
Em Maringá, um assassino conhecido como Maníaco da Torre foi condenado a 21 anos e 4 meses de prisão. Roney Gomes recebeu a sentença relativa a uma das mortes pelas quais é acusado. De acordo com o Ministério Público, ele matou e escondeu o corpo de Edinalva José da Paz, na época com 19 anos. Ele é suspeito de ter matado ao menos 13 mulheres em Maringá. Ele é considerado pela polícia um dos assassinos em série que atuou no Paraná. O promotor de justiça, Júlio da Silva, responsável pela denúncia, avalia que a complexidade é unir os outros crimes cujas denúncias correm em varas diferentes.
Num crime dessa natureza e dessa complexidade, eu preciso pincelar nos demais processos, nas demais vítimas, elementos que nos trouxeram a convicção, tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, para denunciá-lo à justiça. Há outros que ele também é suspeito que ainda não foi denunciado, talvez não se conclua pelo indiciamento formal dele. Então, essas provas foram vindo produzidas agora, esses processos correm em varas diferentes, na primeira vara, na segunda vara, na terceira ou quarta vara criminal, são quatro varas, e aí, conforme eles foram avançando, eu pude coletar esses dados e trazer para esse processo dele. É uma coisa que é possível, que é legal, e que como um processo da Edinalva, por ser aqui na vara do júri, andou, vamos dizer assim, mais rápido que os demais, ele veio a julgamento primeiro por esse processo, e aí a necessidade de mostrar essas provas emprestadas para trazer todo o complexo de evidências, que não seria possível se o Sidney chegasse e falasse, olha, ele matou Edinalva foi botada lá, como ele matou outras, ele também matou ela. Não é bem assim, a gente tem que contextualizar isso. E aí eu achei fundamental trazer para os senhores jurados.
A decisão é de primeira instância e a defesa pode recorrer. Roney Gomes foi considerado culpado pelos crimes por 4-3. Os corpos das vítimas, segundo o Ministério Público, eram sempre deixados na mesma posição, sem roupas, de barriga para cima, no meio de plantações e embaixo de torres de energia. Agora o Ministério Público quer apressar o julgamento dos outros casos nos quais o maníaco é acusado. Após o crime na escola de Suzano, em São Paulo, o Paraná acelera o lançamento de um projeto chamado Escola Segura. O governador Ratinho Júnior lançou nesta sexta-feira o projeto, que prevê uma série de medidas preventivas e que, segundo o governo, deve aumentar a segurança na rede estadual de ensino. No Paraná, em setembro do ano passado, um ataque em escola também chamou atenção. 2 adolescentes entraram no Colégio Estadual João Manel Mondrone, em Medianeira. Eles estavam armados e também atacaram os colegas de classe. Menores de idade, eles estudavam no local. 2 alunos foram atingidos por disparos. Um deles ficou em estado grave, mas sobreviveu. Ao serem presos, um dos estudantes estava com uma arma de fogo e o outro com uma faca. A seguir, a gente fala sobre a reunião do BRICS, o grupo econômico que inclui Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia, e que está reunido em Curitiba, debatendo novas possibilidades de negociação entre os países.
O Paraná em Rede volta já.